Estamos de volta com o programa Empreendedores. Os nossos convidados hoje são o Matheus Damian e o Renato Damian. O Renato pai, o Matheus o filho, segunda e terceira geração da Casa Del Nono, vinícola aqui de Uruçanga. Nós estamos falando, terminamos o bloco anterior falando dos desafios, né? De como é ser uma elaboradora, como o Renato frisou, uma elaboradora de vinho e não uma engarrafadora. Então, quer dizer, se conta, uma das limitações de uma empresa como essa é que se conta com o que a natureza dá, né? Se houve alguma intempérie, algum movimento aí natural que prejudicou a safra, vai se fazer vinho de acordo com aquele volume. Especialmente o Goethe, né, Renato? Isso é muito mais difícil, é muito mais desafiador trabalhar com a uva Goethe?
Sem dúvida, a uva Goethe, por quê? Porque ela é pouco produtiva por planta,
uhum. Né?
Ela é quilômetro zero, o qual ela não suporta deslocamentos longínquos. É, existe um conhecimento de trabalhar com ela.
Ela é uma uva muito sensível, né?
Exato. Está no território isso aí, entende? E eu diria, né, que tu pega qualquer indicação geográfica, nós estávamos falando em indicação geográfica, de IP, né? Você tem 500 produtos, uhum, dentro do território da indicação geográfica, mas eles são diferentes um do outro, entende? Fica difícil avaliar qual é o melhor ou pior. Isso que vai dizer o consumidor. Cada um dá de si, imprime o seu conhecimento, o seu trabalho para fazer o melhor, mas nem sempre todos os produtos são iguais, né? Então há uma variação, por isso que se faz a indicação geográfica, aqueles que levam o selo, sim, porque estão dentro de uma média, de um padrão pré-estabelecido de qualidades do caderno de normas, né? Então, isso ocorre no território, né? Porque tem gente que diz, eu tomei um Goethe, mas eu não achei aquela qualidade. Teria que ser analisado, ver qual é o tipo, né? Para nós do território, todo Goethe é importante.
Uhum.
Mas eu diria que quem compra uma garrafa de vinho Goethe, ele está levando um vinho típico e único característico daquela região, ou seja, dos vales da uva Goethe, ou da Casa Del Nono.
Uhum.
Né?
Eu acho que o que o pai quis dizer, assim, esse é um dos grandes desafios, porque a Goethe, ela é uma uva tão específica, ela é tão exclusiva, que existe 55 hectares sendo plantado no mundo.
Uhum.
Então, às vezes chega uma pessoa, vamos dizer, que é de fora e experimenta um produto que não tem uma qualidade tão grande e vai taxar Goethe como um vinho que não tem a qualidade. Pelo contrário, existe Goethe de alta qualidade. Assim como Cabernet Sauvignon, a uva mais conceituada no mundo, vamos dizer que existe 3 milhões de vinícolas que fazem Cabernet Sauvignon.
E uma não é igual a outra.
Você não taxa Cabernet Sauvignon é ruim. Não, o Cabernet Sauvignon de tal vinícola não foi de acordo com o meu paladar.
Uhum.
Né? Mas como é tão específica a Goethe, a gente tem esse probleminha.
Esse é um dos desafios, então, de vocês. De mostrar que o Goethe é realmente um vinho
de alta qualidade.
Uhum. E o Renato estava contando antes que o vinho Goethe era considerado um vinho branco, ponto. Né? E aí, quando se percebeu que a uva Goethe poderia ser a pepita, né, da região, são 55 hectares, o que dá uma noção de exclusividade, uma sensação de exclusividade, né, porque realmente são poucas garrafas no mundo produzidas, se investiu na pesquisa para ter mais variedade. Hoje a gente já tem espumante, tem o frisante, se eu não me engano, né? Enfim, o que se conseguiu expandir além de ser somente um vinho branco? Matheus.
Hoje a Casa Del Nono foi a primeira vinícola no mundo a produzir espumantes dessa uva. E realmente ela tem uma qualidade excelente para espumante, porque ela tem uma acidez muito boa, ela combina muito bem. Tanto é que a gente enviou já, tanto no Brasil quanto para o exterior, para pessoas que conhecem vinho mesmo e vêm notas altíssimas no nosso espumante. A gente está muito feliz com isso, né? Realmente, foram feitos várias inovações. A Epagre desenvolveu um licoroso feito da uva Goethe, e a Goethe também ela é muito boa para fazer o licoroso, porque ela tem um frutado muito característico.
O licoroso seria um vinho sobremesa, sim?
Isso, um vinho de sobremesa. Uhum. Né? Foi desenvolvido pela Epagre alguns anos atrás. A gente desenvolveu o frisante também, que também é um vinho super leve e refrescante. Você vai para a beira da piscina, beira da praia, toma tranquilamente. E é claro que com a tecnologia que a gente tem hoje, de 30, o que era produzido há 30 anos e o que é produzido hoje, muda. Os vinhos vão refinando, não só o Goethe, mas no mundo como um todo. Né?
Mas o espumante que vocês produzem, e eu não sei se é a exclusividade da Casa Del Nono ou se as outras vinícolas que trabalham com espumante Goethe também, ainda usam o método tradicional. Embora todas as mudanças, né, as... A ampliação da tecnologia ainda é um método tradicional,
né?
Ah,
sim. É. A gente faz o método Champenoise, né? Que é a segunda fermentação, ocorre dentro da própria garrafa. Foi um método que foi desenvolvido lá em 1700, em Champagne, na França mesmo. Então, é claro, a gente gosta muito de aliar a modernidade, né? Mas sem esquecer o passado, também técnicas mais antigas em São... As pessoas indo visitar a vinícola, elas podem presenciar que a gente faz um equilíbrio muito bom nisso, né? Porque, como o pai havia falado anteriormente, dentro de uma garrafa tem uma história. A gente não pode esquecer a história dentro da garrafa também.
E a história contribui diretamente para que a região tenha o IP, né? O índice para o...
Sem dúvida.
É índice? Eu sempre me perco nesse
indicação
nome. Indicação geográfica de procedência. Sempre me perco nesse nome.
É uma das partes para conseguir indicação geográfica de procedência que tem que ter essa história, né?
Tu estava falando agora, Matheus, dessa questão de... Ah, o vinho combina na beira da piscina, né? O vinho branco, ele é muito associado, né, com verão, com calor, né? Essa mudança que a gente vem passando de valorização do produto brasileiro e de aumento de consumo de vinho também, a gente percebe que as pessoas estão consumindo mais vinhos, né, nos últimos anos, influenciou nessa mudança de cultura também? As pessoas estão consumindo, por exemplo, espumante durante o inverno ou ainda o branco, né, os vinhos brancos ainda são deixados para o verão?
O Brasil está formando uma cultura de vinho, né? Uhum. A gente não tem essa cultura formada ainda. Tanto é que o Brasil são 2 litros de consumo por pessoa por ano, per capita. Então, é muito pequeno, né? Então, o Brasil começou a formar, as pessoas estão experimentando.
Isso consumindo das vinícolas nacionais, importados, tudo,
geral,
né? Geral.
Uhum. Então, realmente é muito pequeno. Se a gente comparar com os nossos vizinhos aqui mesmo, a gente vai notar que é uma coisa muito pequena, né? Então, o Brasil começou, está engatinhando, né? E quando... Como agora a gente está começando essa cultura do vinho, as pessoas já começam a fazer harmonizações. Ah, eu vou comer determinado prato, esse prato combina mais com vinho branco. Seja inverno, seja verão, eu vou por causa daquele prato.
Uhum. Né?
Claro que a cara do Brasil, na minha concepção, é mais o vinho branco. Né?
Uhum.
Por quê? A gente tem um litoral enorme, então frutos do mar combinam muito bem com vinho branco. A gente tem calor a maior parte do ano.
E temos uma região que tem calor praticamente o ano todo, né?
É.
Lá no Nordeste brasileiro.
E o espumante vem puxando isso,
uhum,
né? Hoje o consumo de espumante aumenta muito no Brasil. E o principal de tudo, 85% do espumante consumido dentro do Brasil é espumante nacional.
Uhum.
Isso é muito interessante, né? O Brasil é super conceituado no mundo enológico por causa da qualidade dos espumantes. E aí a Casa Del Nono entra nesse filão.
E essa formação dessa cultura do vinho que está se formando, vocês percebem impacto, por exemplo, no consumo do vinho Goethe, que é um vinho exclusivo, eu comecei a apreciar vinhos e agora eu quero um vinho exclusivo. Tem isso? Tem essa influência?
O consumidor de vinho, ele procura coisas novas. Ele gosta de vinho novo, ele gosta de viajar, conhecer novas regiões, novos sabores e tudo mais, né? Então, quando ele ouve dizer que existe uma uva que é exclusiva, que no mundo inteiro ela está restrita a uma pequena região, dentro de Santa Catarina, né? Ele vem para cá. Então, a gente recebe hoje turista do Brasil todo, né? Atrás... às vezes exclusivamente porque veio para Uruçanga porque quer tomar vinho Goethe.
Uhum. Né? Vocês têm projetos de novos vinhos com a uva Goethe, novas, eu não sei como é que se chama, se é qualidade de vinho, enfim, variedade de vinho com a uva Goethe?
Sim, sim, estão sendo pesquisados, né? Tô falando sobre
Casa Del Nono.
A gente está fazendo pesquisa de novos produtos baseado nessa nossa uva típica, que é a uva Goethe.
E tem previsão de lançamento? Já está em teste? Já começaram a experimentar?
Teste foi feito, quem provou agradou, só que o mundo enológico é um mundo um pouquinho demorado, a pesquisa.
Uhum.
Então, para a gente sair da pesquisa, para lançar o produto, tem produto que tem que envelhecer mais tempo.
Entendi.
Né? E como a gente tem safra uma vez por ano, a gente precisa pegar essa safra, envelhecer mais 2-3 anos, que seja.
Mas isso é uma característica do vinho branco diferente do vinho tinto, né? Ele envelhece menos, não?
Envelhece menos.
O vinho que a uva que vocês estão colheram em janeiro vai gerar o vinho que vai ser colocado no mercado quando?
Já para o inverno.
Para o mesmo inverno, do mesmo ano. Mesmo espumante?
Não.
O espumante não.
A gente está falando do vinho...
vinho normal.
Tranquilo. Vinho tranquilo, que a gente fala, que não tem gás.
Tá.
Né? Os espumantes a gente envelhece um ano.
Aí, então, inverno do ano...
É, na realidade, são 6 meses de vinho envelhecendo, mais um ano dentro da garrafa, fazendo a tomada de espuma e segunda fermentação. Então, é no mínimo 1 ano e meio depois.
Isso no espumante. E no frisante?
Não, frisante, ele vai... é o vinho base de 6 meses de envelhecimento, em torno de 6 meses, mais em torno de 15 dias para fazer a tomada de espuma. Então, não é tão... tão alto, né? Então, o frisante, a gente tem... é o Goethe com gasificação, né? O que dá uma maior refrescância.
Certo.
Os espumantes, como eles sofrem uma segunda fermentação, eles têm toda uma complexidade que é gerada por causa dessa segunda fermentação e do contato com as leveduras.
Quem quiser visitar, falasse nos turistas que vêm de fora já procurando vinho Goethe, né?
Uhum.
Quem quiser visitar, precisa agendar? Vocês funcionam em horário comercial? Como é que funciona isso?
Nosso horário é de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 da tarde às 18 horas. No sábado, das 8h30 ao meio-dia. A gente pede que agende, mesmo que seja um casal, para a gente poder receber da melhor maneira possível.
Certo.
Né? Porque às vezes a vinícola tá no... vamos dizer, no seu dia-a-dia, no seu ritmo normal, né? Vai ser... sempre vai ter uma pessoa lá para receber quem chegar, mesmo que seja sem aviso, mas se chegar avisando, a gente pode ter uma recepção melhor, preparar melhor essa recepção.
Nós conversamos hoje no programa Empreendedores, acabou meia hora só, a gente podia ficar
rapidinho.
Um tempão, bem rápido. Mas vai haver outras oportunidades de vocês voltarem aqui, ainda temos teremos muitas novidades ali na Casa Del Nono. Obrigada, Renato, obrigada, Matheus, pela participação de vocês mais uma vez aqui no programa Empreendedores.
Obrigado a ti, obrigado ao Som Maior. É sempre um prazer conceder entrevista à tua pessoa. E um bom dia a todos e um bom final de semana. E com vinho Goethe.
Muito obrigado. Um bom final de semana a todos e salute.
Obrigada a você também que nos acompanhou no programa Empreendedores deste fim de semana. Até o próximo fim de semana, sábado, 9h30 da manhã. Reprise no domingo às 10h30 da manhã. Eu espero por você. Até lá.